Muito bom dia. Devemos pagar reparações pelo que os nossos antepassados fizeram. Está no ar o Contracorrente e contamos com a sua opinião. Ligue até ao meio-dia para o 910024185. Se preferir, acompanhe o Contracorrente nas redes sociais. Escreva a sua opinião nas caixas de comentários.
Prossegue a polémica por causa das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no jantar com correspondentes estrangeiros, sobretudo sobre a passagem em que referiu que Portugal tem de pagar os custos incorridos por via da escravatura e do colonialismo. Segundo ele, se há ações que não foram punidas e responsáveis que não foram presos, então há que ver como podemos reparar isso. O tema esteve de imediato nos discursos do 25 de Abril. O governo já esclareceu que não esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de ações específicas relativamente à questão das reparações. Este é, no entanto, um tema complexo que vai desde a forma como lemos a nossa história ao problema do património dos nossos museus, um tema que também é discutido noutros países e que hoje queremos voltar a debater no Contracorrente. Com esta ideia, José Manuel, também achas, tal como ouvimos ontem Marcos Mendes, que este foi o momento mais infeliz dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa?
É um bom candidato. Bom dia novamente. É um bom candidato para isso. Para isso, não por ser a primeira vez que ele fala do assunto, ele já tinha falado de alguma forma deste assunto no discurso do 25 de Abril do ano passado, mas pela forma como o fez, pelas circunstâncias e por, no fundo, sobretudo misturar temas que são temas diferentes. Esta questão da nossa relação com a história, da nossa relação com outros povos, não é uma, nunca é um tema fácil e é um tema que tem evoluído, que tem evolução, que não é rígido. E ele meteu muitas coisas no mesmo saco, muitas coisas diferentes. Só para dar-lhes alguns exemplos. Primeiro, há o problema de sabermos se devemos olhar para o passado exclusivamente com os olhos de hoje. Quer dizer, aquilo que se fez noutros tempos e pensarmos que as pessoas nessa altura tinham que ter as mesmas regras dos dias de hoje. Há muita coisa que era diferente. Às vezes pensa só no seguinte, não é? Hoje em dia, nas guerras, por exemplo, que é um tema sempre, é o tema sempre mais sensível, mata-se à distância. O piloto de um avião deixa cair uma bomba, alguém que está pilotar um drone, às vezes, a milhares de quilómetros do outro lado do planeta, mata ou deixa cair alguém, executa, como quiseres, alguém também de forma, diz-se-ia, ascética, mas o resultado é o mesmo. Há pessoas que são mortas. E mesmo havendo muito mais preocupação hoje em não causar danos, nós estamos num quadro muito diferente. No tempo medieval, muitos de nós não têm bem noção do que foi, a não ser por terem visto a Guerra dos Tronos, que tinha um ar do tempo um pouco medieval, havia uma coisa que era muito diferente de hoje, e que começou a ser diferente quando apareceram as armas de fogo, sobretudo, que é mata-se olhos nos olhos.
Sim.
Não é? Combate-se de espada na mão, de lança, mesmo se forem arqueiros e usarem setas, é relativamente perto. Quer dizer, há um corpo a corpo que hoje está completamente ausente dos combates. Se recuarmos até à Primeira Guerra Mundial, que por acaso estamos a assistir a um certo renascer agora na Ucrânia, quer dizer, boa parte dos mortos eram feitos quando aqueles soldados saíam das trincheiras e caminhavam peito aberto contra as metralhadoras. Sim. Quem viu o filme Napoleão há pouco tempo, quer dizer, faz um bocado de impressão ver aqueles soldados a marchar em filas sabendo que muitos deles vão morrer.
Caminhavam para a morte, literalmente.
Caminhavam literalmente para a morte. Quer dizer, tudo isso hoje faz-nos muita confusão. Hoje não se sabe disso, é tudo à distância. Acha-se que os soldados podem combater quase sem morrer e coisas desse género. Ora bem, portanto, não se pode estar a aplicar, regras são muito diferentes. No passado, podia-se dizer assim, as regras eram outras, mas ao mesmo tempo havia outros limites. E é por isso que alguns dos maiores crimes contra a humanidade jamais cometidos são relativamente recentes, porque, por exemplo, nunca tinha havido uma matança industrial como aquela que foi a matança do Holocausto, quer dizer, pôr as pessoas dentro de uns crematórios, matá-las com gás às centenas de cada vez e depois fazê-las partir em fumo e em cinzas.
Sim, incinerá-las. Mas o próprio conceito de crime contra a humanidade também é um conceito recente.
Claro que é um conceito recente e, portanto, é muito complicado. Quando nós vemos aquilo que eram as regras aqui há uns tempos, percebemos que é tudo muito diferente. Eu acho que nós, quando olhamos para a história, temos que ter visões mais ponderadas e perceber que há várias formas de olhar para ela. Quer dizer, uma coisa é aquilo que as pessoas dizem, a verdade histórica. Mas a verdade histórica tem mais do que um ângulo, muitas vezes, não é? Porque depende da forma como nós olhamos para ela. Eu vou dar um exemplo que acho que já citei aqui várias vezes e tem a ver com alguns dos nossos maiores heróis, por exemplo, Vasco da Gama. A forma como nós olhamos para Vasco da Gama, que em Portugal praticamente não é contestada, se formos ver a forma como os indianos olham para Vasco da Gama, é completamente diferente. E se nos recordarmos que ele mandou afundar navios carregados de civis, que regressavam de Meca, com mulheres e crianças lá dentro, se calhar ficamos com uma imagem diferente daquela que temos, não é? Ainda há pouco tempo, por exemplo, falámos muito de Afonso Albuquerque, por causa da sua visão estratégica, designadamente na forma como ele se posicionou, toda o Mar Arábico, o Golfo Pérsico, tudo aquilo, com a forma como ele ocupou os sítios principais e, com muito poucos homens, construiu uma rede de poder gigante. Bem, os métodos dele não eram provavelmente métodos que nós hoje aceitemos. Uhum. Portanto, outro herói que, enfim, há pouco tempo estive a ouvir umas coisas sobre Júlio César. O papel de Júlio César, grande criador do Império Romano. Digamos, recapitula, ele próprio escreveu as suas memórias da conquista da Gália. Da Gália. Nós, aquilo que ele se vangloriava, que ele relatava como sendo glorioso e que foi visto como glorioso sempre, há partes que nós dizemos, será que isto era aceitável? Será que isto era tolerável? No entanto, ao mesmo tempo que nós tínhamos, por exemplo, na Idade Média, o tal combate olhos nos olhos, que nós vemos na Guerra dos Túnicos como sanguinário, na verdade, nesse período, as retaliações contra populações, quer dizer, as batalhas eram em campos neutros. Nós tivemos aqui em Portugal, não é? As batalhas da Guerra 1383-1385, da crise nacional, aos Barrota, por aí adiante, não há combates nas cidades, não há civis mortos, quer dizer, a não ser marginalmente. Nem sempre foi assim. E sabemos que, digamos, a retaliação contra os civis teve um papel muito... Quer dizer, teve importância em vários momentos. E de várias maneiras, enfim, não vamos portanto, pensar que nós podemos pegar nisto e, a partir da nossa visão atual, sim, do que são as regras do jogo, aplicá-las a todos, ninguém se safa. Ninguém.
Por exemplo, no concurso do maior português de sempre, havia uma figura que é realmente um gênio entre os reis de Portugal, que é o Dom João II. É o homem, como dizia a Isabela Católica. Contudo, nós temos no reinado de Dom João II, e sabemos aquelas coisas todas, a luta pelo poder dentro da família real e tudo isso, quer dizer, mas em 1493, o rei Dom João II, que se tinha mostrado até uma política de tolerância em relação aos judeus e que já estava a mudar essa política de tolerância, o rei Dom João II ordenou que os filhos menores fossem retirados aos judeus, os filhos menores fossem retirados aos judeus e enviados, estamos a falar de crianças pequenas, e fossem enviados para a ilha de São Tomé, que precisava de ser povoada. Eles não tinham ninguém em São Tomé. Portanto, estima-se que terão sido 2.000 crianças, das quais, poucos meses depois, sobreviveram à viagem.
O Dom João II é, na historiografia portuguesa, o príncipe perfeito.
O príncipe perfeito. Maior parte dos que sobreviveram, pronto, muitos resistem à viagem. Note-se que a Ilha de São Tomé era povoada pelos criminosos dos criminosos. Portanto, mandavam-se para determinados territórios, pessoas tinham cometido crimes. Mas São Tomé, estão a ver como era a mais remota, quem é que lá ia parar? Portanto, as crianças, quando lá chegassem, encontravam essa extraordinária população. Mas, para lá disso, quando chegaram lá, eles foram literalmente deixados na costa. Inúmeros, centenas deles acabam comidos por aquilo que então se designava lagartos, que são os crocodilos. há um médico alemão que faz uma descrição alguns meses depois, penso que nem bem um ano, e já não havia quase sobreviventes. Portanto, nós estamos a falar do príncipe perfeito. Quer dizer, o Dom João II é, de facto...
E não é quando nós encontramos isto praticamente sobre todas as figuras históricas, claro. se formos procurar, ninguém é isento de defeitos. Ninguém.
Agora, para a época, o que é notável é para a época isto não era chocante. O que é particularmente interessante é que os cronistas o registaram e registaram a reação de várias mães. Portanto, alguns pais preferiram matar os filhos imediatamente, mataram-nos. E outros, ao caso da mãe que se atira, que é relatado, quer dizer, pode ser uma figura poética, mas percebe-se que se atirou para diante do cavalo do rei para lhe pedir que ao menos a deixasse ir com os filhos ou que lhe deixasse ficar um filho. E ele mandou afastar aquela mulher. Mas estamos a falar de uma pessoa que depois tem... quer dizer, temos de perceber as pessoas no seu tempo. Bem, quando isto aconteceu no século XV...
Bem, portanto... Esta é uma questão fundamental e, aliás, há passagens no discurso de Marcelo que, desse ponto de vista, são muito perturbantes. Uhum. Porque ele fala em massacres, pessoas que não foram, crimes que não foram julgados, crimes que devem ser reparados. Ele está a referir-se a quê e quando? Está a referir-se a Viriamu, que foi há 50 e poucos anos, e que, portanto, sobre o tema sobre o qual ainda haverá alguma possibilidade de ressarcir os descendentes das pessoas que terão morrido lá, se bem que também tudo isso tenha alguma controvérsia.
Ou os massacres da UPA, em 1961, Angola.
Sim, e então...
São milhares de pessoas, brancas e negras.
Portanto, estamos a falar do UPA, foi quando começou a guerra em Angola, portanto, e não era o MPLA, era aquilo que depois mais tarde veio a ser FNLA, e que tinha... por que não dizê-lo, um caráter racista até entre os próprios, entre negros. E assumido, não há aqui, não devemos fugir dessa questão. Portanto, isto não acaba. Quer dizer, se começa, não acaba. Portanto, não há apenas um crime. Podemos dizer assim, está bem, mas há crimes que se distinguem dos outros pela sua dimensão. E, portanto, é nisso que há alguma, por exemplo, há alguma lógica, isto é, que é a lógica de quando se fala da escravatura e do tráfico de escravos. É verdade, o tráfico de escravos teve uma dimensão, quer dizer, primeiro que tudo, a escravatura não foi inventada pelos europeus em África. A escravatura tem, aliás, o próprio termo escravo, como já aqui falámos uma vez, tem a origem em eslavo, portanto, eslavos, olha, são os russos, são os...
São os lados
do sul, são os loiros, portanto, são os loiros. E durante muito tempo, recuamos até à Antiguidade, recuamos até aos gregos, mas podemos ir a todos os... Nessa época era comum, quando se conquistava, a guerra faz parte da história da humanidade, portanto, e quando se conquistava outro povo, quando se vencia, era o destino. Uma parte da população ia, às vezes toda, era reduzida à escravatura. A escravatura teve características diferentes ao longo da história da humanidade. Há a escravatura que é sobretudo a exploração do trabalho escravo. Há a escravatura em que essa exploração do trabalho escravo às vezes é feita com a posse, entre aspas, digamos assim, do próprio ser humano. Noutras vezes há uma redução das pessoas à condição de escravos sem que isso seja feito desse ponto de vista formal. Em campos de trabalho, por exemplo, foi o gulag soviético, de alguma forma, é a redução das pessoas à condição de escravos do Estado soviético, não de pessoas individualmente, mas era a própria ideologia do Estado que não permitia a propriedade privada, portanto era uma propriedade coletiva, mas as pessoas estavam reduzidas à mesma condição, sem direitos nenhuns, e não eram apenas as pessoas, as famílias iam atrás delas. Quer dizer, ou eram separadas, no sentido de serem também reduzidas à mesma condição. Há muitas situações diferentes. Aquilo que distingue o tráfico transatlântico é, por um lado, a sua dimensão e, por outro lado, o seu caráter económico. Portanto, a escravatura era feita para levar os escravos para produzirem do outro lado do Atlântico. E nesse, a dimensão é de facto grande, mas quando nós olhamos mesmo hoje percebemos que, à escala de alguns dramas humanos contemporâneos, é uma escala diferente. Por exemplo, quantas pessoas foram levadas, enfim, quais são o que é que nos dizem os estudos, que terão sido levadas cerca de 12 milhões de pessoas de África ao longo de praticamente 4 séculos, portanto, 400 anos, para a América. Portanto, América do Sul, América do Norte, Caraíbas, por aí adiante. E que, sensivelmente, metade, e é que surge a questão portuguesa, metade foram em barcos ou levados por comerciantes portugueses. Portanto, não era o rei que fazia isto, era uma atividade comercial, uma atividade económica. O rei cobrava impostos sobre os lucros desta atividade, a coroa. Ora bem, isto é uma dimensão muito grande. Mas o Holocausto, em 2-3 anos, são 6 milhões. Metade. No século XIX, há uma revolta na China que gera 15 milhões de mortos. As vítimas do grande salto em frente, também na China, são, estima-se que seja, enfim, as estimativas variam entre 10 e 30 milhões de mortos. Portanto, a dimensão é, de facto, muito grande, mas considerá-la, e por isso pode ser considerado que é uma coisa única. Agora, a questão é saber como é que, eventualmente, o que é que se faz com isto? O que é que se faz com isto? Portanto, esta ideia de que o que se deve fazer com isto é um sistema qualquer de reparações, designadamente reparações financeiras, tem, na minha perspectiva, muitos problemas. Primeiro que tudo, a lógica dessas reparações é que foi por via da escravatura que a Europa desenvolveu. Eu acho que isto é mais do que contestável. Mais do que contestável. A Revolução Industrial não é fruto da escravatura, e nós podemos dar muitos exemplos para isso. Basta pensar no seguinte: Portugal é responsável por metade do tráfico de escravos. O Brasil é o principal destino do tráfico de escravos. Não é os Estados Unidos, é o Brasil. O Brasil não é o país mais desenvolvido. Portugal não é o país mais desenvolvido. Pelo contrário, ficou para trás. E se calhar ficou para trás em boa parte por causa do tráfico de escravos. Por causa desta atividade. Portanto, dizer que tudo isto aconteceu e, portanto, por causa disso é que a Europa é rica e os outros são pobres, é muito, muito contestável. Até porque alguns dos países que depois vão ser mais poderosos até economicamente no século XX, a Alemanha, por exemplo, praticamente não tem império colonial. Praticamente não tem. São países onde isso não acontece. Um dos países mais desenvolvidos do centro da Europa, que é a República Checa, não tinha mesmo. Ou a Áustria, ou a Suíça. Portanto, é muito... Portanto, é algo que é contestável. E depois há outro aspecto que também acho que é muito relevante e que deve ser discutido, que é saber assim. Bem, ok, mas pronto. Vocês podem não ser os mais desenvolvidos, mas vocês provocaram o atraso. É por ter existido a escravatura ou por ter existido a pilhagem de escravos que estes países estão atrasados. E, portanto, tem que haver compensação a essas pessoas. Mais uma vez, aqui, tudo isto é muito contestável. Porquê? Porque houve muitos países que tiveram ou tráfico de escravos ou colonialismo e que, no momento em que esse regime acabou, se passaram a desenvolver normalmente e outros em que isso não aconteceu. Portanto, se formos naquela lógica da única explicação, da única razão...
Da causa e efeito.
Da causa e efeito, enganamos-nos. Enganamos-nos. Quer dizer, um dos sítios mais pobres do mundo há 80 anos era Singapura. Singapura hoje é um dos sítios mais ricos do mundo. Podemos dizer o mesmo em relação a Hong Kong. Podemos dizer o mesmo em relação a muitas outras zonas da Ásia. Mas, infelizmente, não podemos dizer o mesmo em relação à África. E aí importa perceber outros fatores. Está bem, mas pronto, mas o tráfico de escravos tem características que são novas. Pela primeira vez, a escravatura fica associada à raça. O facto de ela estar associada à raça, porque a zona de origem era a África, e em África, e a África subsaariana, portanto a sul do Saara, Portanto, há aquilo que nós, agora não sei se posso dizer isto sem ser politicamente incorreto, a chamada África Negra. Portanto, o normal é que a maior parte desses africanos de pele escura constituísse a esmagadora maioria dos escravos. Não eram todos, mas era a esmagadora maioria. Agora, não havia nisto uma ideologia racista no sentido de dizer eles estão a fazer isto porque são inferiores. Não, eles estão a fazer isto porque eles são derrotados. Aliás, boa parte, quer dizer, os europeus não entravam dentro da África para ir buscar escravos. Os europeus iam à costa, onde outros africanos vendiam escravos aos europeus. Portanto, é bom termos também clara noção disso. E muitos faziam, a famosa Rainha Ninja, não é? Africana, heroína da Independência Nacional, era uma traficante de escravos. Portanto, vivia do comércio de escravos. Portanto, tudo isto tem sempre um outro lado. Sempre um outro lado. Mas aqui é um aspecto que eu acho que é, porventura, o mais relevante. Que é a ideia de que se nós dermos dinheiro às pessoas para as compensar, está tudo resolvido e vamos, finalmente, resolver os problemas do racismo sistémico e da pobreza associada à herança da escravatura. Olha, eu estava a ler coisas sobre isto e sobre as coisas que se estão a passar nos Estados Unidos, sobre essas discussões, já lá vamos elas, para ver onde é que elas estão. Encontrei um texto muito curioso, escrito por um autor negro, que contava que aqui há 22 anos, em 2002 mais precisamente, tinha ido ao cinema ver um filme que eu não vi nunca. O filme chama-se... Passa-se uma barbearia e é praticamente só atores, trama só com figuras afro-americanas, como se diz, e um deles chega lá com isto tudo é por causa do racismo sistémico e da eu sou pobre por causa da escravatura. E eu te digo, olha, talvez sejas pobre por causa de algumas coisas que tu fazes em vez de fazer outras que devias fazer e tal. Está uma discussão entre africanos e essas alturas, mas isto seria totalmente diferente. Eles deviam dar uma imunização, porque sou descendente de escravos e como descendente de escravos devia receber 100 mil dólares. Faz que hoje está no 1.200.000. 100 mil dólares. E eles discutem, não continuam a discutir, e alguém diz isto. Olha, se fôssemos pagar 100 mil dólares a todos aqueles que dizem descendentes de escravos, olha, o único resultado que íamos ter é que o Cadillac passava a ser o carro mais vendido. E segundo esse africano diz, no cinema, ele estava em Brooklyn, portanto, subúrbio de Nova Iorque, habitado por muitos negros, toda a gente se pôs a rir. Eu creio que hoje esse filme não deve estar a passar muito nos cinemas, porque seria completamente banido, mas é um bocadinho esta questão, a ideia de que dando dinheiro se resolve o problema. E isto evita falar dos outros problemas, das verdadeiras razões do atraso. Ou, no caso, por exemplo, da minoria afro-americana, das razões dessa minoria ser mais pobre, dessa minoria ter maiores índices de criminalidade e por aí adiante. E são muitas. Eu aqui há já fez mais de 30 anos, primeira vez estive nos Estados Unidos, fiz lá, interessei-me por este assunto e fiz uma reportagem sobre o porquê destes problemas. Estava a chegar o presidente Clinton, foi no primeiro ano da presidência de Clinton. E devo dizer que na altura, depois quando cheguei cá, discuti até com muitos amigos meus sobre aquilo que tinha escrito e hoje acho que algumas das coisas que escrevi não estavam bem. Até porque aquilo que o próprio presidente Clinton faria a seguir, que era tentar resolver um dos problemas que eu diria que é mais ou menos consensual, que será um dos que estão na origem, porque houve uma evolução positiva das comunidades negras até mais ou menos ao período dos direitos civis. Só que o presidente Johnson não aprovou só a lei dos direitos civis, que é muito importante, aprovou outra legislação, a chamada legislação da grande sociedade, que deu subsídios designadamente às mães solteiras. E passou a ser rentável do ponto de vista económico ser mãe solteira. Porque pais solteiros quase não há. Portanto, é outra questão, não é? Mas mães solteiras há muitas. E estas famílias estruturadas fizeram com que aquilo que estava a ver a ser uma evolução, que existia mesmo antes do tempo dos direitos civis, se tornasse numa reversão das condições socioeconómicas. O que remete para problemas que têm a ver com a legislação enquadradora, valores morais, coisas que não é nada que não se deve discutir, não é politicamente correto discutir, mas que têm que ser debatidos, porque têm importância. Porque os americanos, ou nos Estados Unidos, fez aos asiáticos coisas que não são muito diferentes daquelas que se fizeram aos negros. Os chineses, quando eram levados para construir os caminhos de ferro na Califórnia, eram tratados como escravos. Literalmente, às vezes até pior. Porque não tinham donos propriamente dito e morriam como entordos. Os asiáticos, hoje na Califórnia, estão no topo da sociedade. Ocupam os lugares todos nas universidades, por exemplo, não é preciso cotas para eles, pelo contrário, são vítimas das cotas. Porquê? Porquê? Porquê é que eles fizeram diferente do que fizeram outras etnias de origem? Eu acho que temos que resolver isto e não achar que a solução fácil é fazer, olha, como quer fazer a Califórnia, criou uma comissão das reparações e a Califórnia nunca foi um estado com escravos, onde a maior parte da população nem sequer é descendente de pessoas que nem sequer estavam nos Estados Unidos quando a escravatura existia. Portanto, eram ainda europeus, digamos assim, ou vindos de outros países, América do Sul, por aí adiante. A ideia agora é pagar 1 milhão e 200 mil dólares a cada pessoa que prove que é descendente de escravos, que é literalmente, pode dizer praticamente todos os afro-americanos com várias gerações nos Estados Unidos, enfim, aqueles que entretanto emigraram serão casos diferentes. Para Portugal, e agora chegamos ao caso português, o que é que pode estar em causa, e é aquilo que eu não sei se o Presidente Marcelo tem noção. Há, nas Caraíbas, foi criada pelos governos das Caraíbas uma comissão para reivindicar o pagamento de indemnizações aos povos das Caraíbas, Jamaica, por aí adiante, Cuba, por aí adiante, São Domingo, Haiti, por causa da escravatura. Essa comissão fez um relatório que foi divulgado há, precisamente, um ano, por aí. Tem mais de 100 páginas. Teve o apoio de economistas, teve o apoio de académicos, teve o apoio de juristas. E esse relatório faz umas contas e tenta concluir quanto é que cada país colonizador deve pagar aos seus, digamos, às suas vítimas, por assim dizer. Ou melhor, aos descendentes. É uma coisa vaga. Portanto, Portugal fica no topo. Fica no topo, muito no topo. Porquê? Porque, como eu expliquei, praticamente metade dos escravos foram transportados por portugueses. Isto dá, não é 20 mil milhões de euros, como às vezes se tem ideia disso, é 20 milhões de milhões de euros. Eu fui fazer as contas. Isto é quase, enfim, é um valor na ordem de grandeza daquele que os Estados Unidos também teriam que pagar, e o Reino Unido é o único que fica acima de Portugal. É muito mais que a Espanha, muito mais que a França, muito mais que qualquer outro país europeu. Mas muito mais, não é? Várias vezes mais. Isto representava 75 anos de riqueza nacional, total, tudo o que produzimos em Portugal, ou 150 anos de orçamento de Estado. Como é óbvio, nós não imaginamos que possamos ter roubado a essas... Estamos só a falar das Caraíbas, do Brasil neste caso. Do Brasil.
Sim.
Falta fazer as contas para a África, porque a África não, os próprios caribenhos não falam da África, falam só deles. Portanto, isto é lunático. Agora, é diferente falar de... Epá, ver se relativamente a questões mais recentes.
Sim, se pode repor alguma justiça histórica. Pronto.
E depois há outro tema, que já falámos aqui uma vez, e agora já me estendi muito.
Já temos hoje
mais,
o João Pedro Marques.
É todo o tema dos museus e daquilo que está nos museus, que é outra questão que o Presidente pôs no mesmo saco, e que é outra questão totalmente diferente, porque também ela tem muitos ângulos. Porque uma coisa é eu ter pilhado, outra coisa é eu ter comprado, outra coisa é eu ter comprado em situação... De favor, outra coisa é ter feito uma boa compra. Há muitas situações diferentes, e os museus em todo o mundo são precisamente locais onde nós temos mistura de coisas.
É o conceito de museu, muitas vezes. Não é? Vamos ter seguramente a oportunidade de falar um pouco melhor sobre esse ângulo também, José Manuel, mas temos de facto aqui já connosco em linha o historiador João Pedro Marques. Bom dia, João Pedro Marques.
Bom dia.
O José Manuel está aqui a colocar e a explicar que há vários níveis de intervenção que pode ser feito. É possível discutir o tema das reparações coloniais a que nível?
Eu acho que é possível discuti-lo e até é bom que se discuta a todos os níveis. O que eu estou muito apreensivo é, ao ver que, e agora reportando-me sobretudo a esta última intervenção do Presidente da República, sim, que as coisas não estão a ser discutidas e estão a ser metidas pela nossa garganta abaixo. O Presidente da República, se eu interpreto bem, está a tentar fazer, aliás, foi isso que ele depois explicou.
As últimas declarações são as de sábado a Peniche ou são aquelas no jantar?
Eu estava agora a reportar-me aquilo que explicou na inauguração do museu,
certo,
em Peniche.
No sábado, sim.
Ele tentou explicar que queria que Portugal assumisse a liderança do processo de reparações para pilotar, isto é, para o dirigir no sentido que fosse útil para nós. Mas assumindo, não é? Ou aceitando que as reparações seriam um facto consumado, seriam qualquer coisa de inevitável. Eu acho que não são. Eu acho que não são, não faz sentido. Existe da parte do CARICOM, tal associação caribenha de que o José Manuel Fernandes agora há pouco falava, não é? Que luta por este assunto há mais de 25 anos. Já em Durban, em 2001, tinha colocado esta questão e, portanto, tem insistido, sobretudo, começou por insistir, sobretudo, com o governo britânico, não é? Porque é aquilo que tocava mais Barbados, Jamaica e por aí fora, mas depois ampliou, foi estendendo a reivindicação a todos os outros países que estiveram envolvidos no tráfico de escravos. E agora, num segundo patamar, agregaram os países africanos que foram envolvidos também, como toda a gente sabe, no tráfico de escravos, mas que têm também reivindicações ligadas ao colonialismo. E, portanto, neste momento existe como que uma grande frente, ou está a formar-se uma grande frente de países americanos e de países africanos que reivindica reparações do ponto de vista monetário, não é? Do material. E reivindica também uma outra narrativa histórica, uma outra narrativa do que se passou. E o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aparentemente está a condescender com isto. Está a achar que a solução política ou diplomática, ou não sei como se queira dizer, é aceitarmos, sim senhora, fazer um jeito a estas pessoas, pagar qualquer coisa, mesmo que não aquilo que eles reivindicam, aceitar as versões da história que eles nos querem impor, e que na maior parte dos casos são versões falsas, porque são versões incompletas, são versões parciais, são versões unilaterais. É necessário dizer que os ocidentais não são os únicos responsáveis pelo tráfico de escravos transatlântico, são corresponsáveis juntamente com os africanos. Os africanos faziam parte do mesmo negócio, eram muito, em muitos casos sofregamente interessados nesse negócio. Isto é qualquer coisa que é constantemente esquecida, constantemente omitida, e é necessário que seja dita. Os ocidentais não têm que aceitar a carga de responsabilidades que esses países estão a tentar despejar em cima das suas costas. Os ingleses, até agora, tanto quanto eu vou percebendo pela leitura da imprensa britânica, têm resistido estoicamente a esta pressão. É interessantíssimo. Então, no outro dia fui à televisão e referia este assunto, que também poucas vezes é falado e pensado. É interessantíssimo verificar como, por exemplo, o Canadá, enfim, o Canadá a escravidão negra teve pouca importância no Canadá. Mas nos Estados Unidos, porquê que os Estados Unidos não reivindicam também reparações? Os Estados Unidos foram um país altamente tocado pela escravidão negra. Talvez aquele que foi mais tocado pela escravidão negra, porque em meados do século XIX, os Estados Unidos tinham 4 milhões de escravos negros nos Estados do Sul. Têm todos os problemas decorrentes disso. De segregação, de racismo, enfim, estou a estar aqui a alongar porque são do domínio público. No entanto, não vemos os Estados Unidos reivindicarem a Inglaterra uma reparação pelo facto de lá terem colocado escravos. Os Estados Unidos era uma colónia inglesa. Porquê que os outros países, passados 200 anos, do fim da escravatura, no sentido de tráfico de escravos e depois de exploração do trabalho dessas pessoas, da escravidão, têm esse direito, ou se julgam nesse direito. E porquê é que nós estamos a ser arrastados para concordar com isso? É por um sentimento de culpa que nos foi inculcado, que tem vindo a ser inculcado na cultura ocidental nas últimas décadas, desde os anos 60, talvez, ou 70 para cá. Nós aceitámos essa culpa, ou temos vindo a aceitar essa culpa, e agora penitenciamos, achamos que temos que fazer qualquer coisa para reparar esse enorme malefício que foi, de facto, o tráfico transatlântico de escravos. Mas não somos nós apenas que temos que reparar, é toda a gente que tem que reparar. E a reparação foi feita no momento, com os meios que havia à disposição, no século XIX, e, portanto, é qualquer coisa que eu não vejo que nós tenhamos que aceitar, que tem que ser retomada.
Mas não pode ser retomada na questão da indemnização financeira, na reparação financeira? Pode haver, lembro-me de Marcelo Rebelo de Sousa ter dado o exemplo no sábado do perdão da dívida, quando foi o projeto da barragem de Cabo Arabaça. Isso pode ser um caminho que fira menos essas várias visões da história?
Da minha opinião, é necessário separar duas coisas.
Sim.
Isso, essas iniciativas de cooperação e, eventualmente, até perdão de dívidas e coisas desse género, são coisas que já se praticam. Têm vindo, e vários planos de cooperação com os países irmãos, neste caso com os países africanos, etc.
Portanto, o dever moral e histórico na relação com as ex-colónias.
Nós estamos ligados, historicamente, afetivamente, politicamente até, a esses países e, portanto, e temos vindo a cooperar com eles. Isso é um aspecto da questão. E eu acho que devemos continuar a cooperar dentro das nossas capacidades e com a nossa melhor boa vontade. Em defesa também dos nossos interesses, evidentemente. Agora, outra coisa é associar isso a um sentimento de reparação e de... que, no fundo, é um sentimento que nos é inculcado até de uma forma revanchista, não é? Basta ouvir os woke de origem, afro-americanos, mas também aqui, por exemplo, muita gente de origem cabo-verdiana que se pronuncia nas nossas redes sociais e nos nossos jornais. Quer dizer, há aqui um sentimento de revanche, é um sentimento que está a ser inculcado no nosso país, na nossa sociedade, e nós devemos separar uma coisa da outra. Uma coisa é nós cooperarmos por nossa livre vontade. Outra coisa é cooperar como uma penitência ou uma penalização por maldades que os nossos antepassados tenham feito. Eu acho que isso não.
Cooperação,
as coisas devem ser
cooperação,
as coisas devem ser,
sim,
completamente separadas.
Não. João Pedro Marques, muito obrigada por ter feito essa distinção.
Obrigado.
Aqui. Um bom dia para si, o historiador.
Bom dia,
João
bom dia
Pedro
para
Marques,
todos.
Um bom dia também. Helena Matos, qual é que é a tua posição sobre a reparação colonial? Sim, talvez, nunca? Como é que te colocas?
É assim, a mesma coisa que estás a perguntar-me se eu acho que o foguetão que vai a Marte deve ser amarelo ou azul. Eu sei que esta manhã estiveram aqui com a questão da cor dos extraterrestres. Isto parte, é um bocadinho constrangedor, porque isto, eu sei que os povos têm tendência a acreditar em narrativas muito infantis e muito manicaístas e muito simplistas. Isto é o simplismo e o populismo na sua versão mais estridente. Embora, quando esses fenómenos estão a acontecer, nós, em geral, não somos mesmo capazes de resistir. Eu creio que nós estamos a viver um momento em que nos estamos a confrontar com o falhanço daquilo que foram as chamadas narrativas libertadoras das descolonizações. O mundo hoje está, muito particularmente em África, cheio de Estados falhados que resultaram de se ter considerado que bastava reconhecer uma independência para que os Estados começassem a funcionar. O caso para nós mais próximo é o da Guiné, em que em 1973 a Guiné declarou a sua independência, mas não basta um território declarar a sua independência para que possa funcionar como um Estado, no sentido moderno do termo, porque também não existe já a possibilidade, mesmo que aquelas pessoas quisessem, de regredir a um tempo em que viviam em tribos e tudo isso, e portanto ficaram uma espécie de cativos armadilhados no tempo. E essas narrativas de libertação resultaram muito particularmente no continente africano, em estados ou falhados ou governados por oligarquias. Não preciso de me alongar muito para falar do, por exemplo, o que aconteceu em Angola, não é? Ou a guerra civil em Moçambique, ou tudo isso. É óbvio que as independências faria todo o sentido que acontecessem, mas não daquela forma, nem naqueles termos. À época, e estou a falar no nosso caso e noutros casos de outros países, à época, porque as pessoas não foram capazes de contrariar e de enfrentar esta narrativa da libertação, ou da dita libertação, porque não havia ali libertação alguma, e no caso português, efetivamente, sendo Portugal uma ditadura, estes povos passaram a viver sob ditaduras muitíssimo piores e com estados que estavam a falhar todos os dias. E, neste momento, aquilo que nós vemos, e é claro que me parece também haver extraordinários interesses por trás de tudo isto, das pessoas que depois ficarão a gerir essas reparações, essas associações, essas ONGs, essas organizações várias. Logo, eu não olho para isto com nenhum olhos de simpatia nem de bondade, porque isto já se viu muitas vezes. O amigo que me admira é como é que nós caímos sempre nesta espécie de canto da sereia, não é? E, portanto, tudo isto se sabe. O que é aqui particularmente grave no nosso caso, e eu quero registar aqui o comportamento institucional de pessoas como o presidente de Angola, que objetivamente ficaram calados perante o destempero, é que é o papel do nosso presidente da República, ao colocar na mesa, de forma, uma mistura de tudo com tudo, quer dizer, já estamos, aquilo pode ser, por exemplo, e que faz todo sentido, cooperação entre museus, todo sentido. Portugal tem imenso património em África, que é do seu maior interesse que seja preservado e recuperado. E, portanto, é óbvio que deve ter e patrocinar todos esses trabalhos nesses países em acordos de cooperação, que passarão, certamente, por dádivas, por apoios, por todo um conjunto de coisas. Nós, por exemplo, temos, em termos de saúde, protocolos com esses países. Quer dizer, uma das cidades do mundo fora de Portugal, onde vivem mais portugueses, é a Luanda. Portanto, nós estamos, como é óbvio, tudo o que sejam, com todo o escrutínio que isso implica, e nós bem sabemos como às vezes essas coisas podem ser difíceis, nomeadamente em termos de justiça, e irritantes, para usar aqui um termo, que entrou na história. Portanto, tudo isto convém que seja tratado institucionalmente. E faz parte, é sem dúvida, uma das áreas mais importantes da diplomacia portuguesa. Agora, o que é que leva o Presidente da República à produção destas declarações absolutamente inusitadas e despropositadas? Isso sim é que cabe pensar, para mais num país onde estão vivos ainda, estão vivas as pessoas, ainda há pessoas vivas, dos massacres da UPA em 1961, temos Viriamu em Moçambique, temos o 7 de setembro de 74 em Moçambique. O que é que Marcelo quer? O que é que Marcelo quer? O Marcelo quer que as fotografias do que aconteceu em Angola em 1961 voltem? Hoje o Camilo Lourenço dizia de manhã na rádio que elas já estão a circular. Querem mesmo vê-las outra vez?
É que vocês querem. Portanto, abre-se uma caixa de Pandora, isso que estás a dizer, mas, até nesse aspecto de abrir feridas.
Até para outras coisas. Portugal tem mais de 1 milhão de pessoas chamadas retornados. Muitos já morreram, mas têm os seus filhos. Há, aliás, questões legais, porque foi no final dos anos 70, esta questão da descolonização foi apresentada em Portugal em tribunal. Por pessoas que tinham tido responsabilidades militares e consideraram que tinha havido situações de traição. E a resposta do Supremo à época é que a história julgará. Que isto é, a história certamente irá julgar. E muitas vezes a história julga de forma... E é claro que muda também o julgamento da história. Mas, e nós temos de perceber as circunstâncias e o tempo das pessoas. Eu há bocado referia aqui a questão, se me perguntarem, um dos melhores reis de Portugal, eu digo de caras do João II. Mas acontece, quer dizer, mas isto implica que eu perceba que no século XV aquele homem era um gênio na forma como geriu toda uma série de coisas, percebeu o papel que Portugal podia ter, percebe tudo isso, uma pessoa emociona-se quando sabe que ele vê o seu filho morrer na cabana de um pescador, talvez um dos príncipes mais poderosos do mundo, mas é o homem que determina que os filhos menores das crianças das famílias judias fossem mandados para São Tomé, onde acabaram a ser comidos pelos crocodilos. Quer dizer, é o tempo, não é? É o tempo. Temos de perceber. É uma das coisas mais... É muito constrangedor. Por exemplo, quando se vem aqui, e sempre está muito presente neste momento, em muitas destas narrativas, e que é como se Portugal tivesse o maior produto do colonialismo. São Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e o Brasil. Porque temos de entender que Angola, Moçambique, Cabo Verde não existiam nesses termos como agora estão. Eram territórios, o caso de Cabo Verde não era habitado, mas eram territórios habitados por inúmeros povos que se organizavam entre si, mas aqueles estados não existiam. Há, aliás, uma intervenção muitíssimo interessante nas Nações Unidas de um dirigente africano quando começa a invasão da Ucrânia. E ele diz isso ao Lavrov, ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Ele diz: nós em África vivemos com fronteiras que não são as nossas, desenhadas por outras pessoas, e vivemos nessas fronteiras. O senhor vá também aprender isso, não é? Foi uma intervenção notável. Quero dizer, agora, portanto, estes países, eles mesmos e a forma como se passaram a organizar como Estado, são um produto, um resultado do facto de portugueses terem estado lá. Porque não se organizaram assim, passaram a organizar-se assim. Portanto, querem também acabar com esta... Portanto, a sermos coerentes, tudo isto implicava que as reparações fossem entregues aos representantes das tribos anteriores à colonização. E, voltando agora aqui a Marcelo e estes deslates que me parecem ser os deslates de um velho filho de uma família poderosa do antigo regime e que nunca resolveu ali bem as suas coisas. O Manuel Lucena dizia a propósito, mas não, Lucena já morreu, e portanto eu não vou dizer a propósito de quem era, mas não era o Marcelo. Mas era também uma pessoa que tinha feito a passagem do regime anterior para este e que tinha às vezes ali umas coisas um bocadinho mal explicadas. Ele dizia: é que se ao menos a Pido tivesse levado umas horas a António Maria Cardoso, não precisavam de lhe ter feito nada. E Manuel Lucena era alguém que sabia do que estava a falar, não é? Porque teve de fugir de Portugal. E pronto, ele tinha resolvido aqueles complexos de não ter sido antifascista, isto hoje não estava a acontecer. E aqui, com Marcelo, acho também que se passa um pouco isso, e depois a idade tudo confunde, e a solidão também. Mas, por exemplo, nós nem precisamos de ir para as reparações e para aquelas contas fabulásticas que o Zé Manuel aqui nos trouxe. Marcelo quer mesmo que as pessoas que tinham dinheiro português depositado nos bancos de Angola e Moçambique, é a parte mais significativa. Era dinheiro português que estava depositado em bancos portugueses, avalizado pelo Estado português. Tal como nós hoje temos as nossas continhas na Caixa Geral de Depósitos, em outros bancos. Na altura havia muitos bancos portugueses, não se tinha dado a espanholização da banca, portanto, era só bancos portugueses. As pessoas tinham o seu dinheirinho naqueles bancos portugueses. Outros tinham valores, ouro, joias, não sei o quê. E estas pessoas, agora imaginem o que é este dinheiro que está nos bancos portugueses nestes países, Angola, Moçambique, mais dinheiro que o Estado português não facilitava nada que eles transferissem, como eles chamavam, para a metrópole, que era para estar lá e para ficar lá e desenvolver aqueles territórios e não sei o quê. Quando estas pessoas tiveram de fugir e foram aqui a Lisboa para levantar o seu dinheiro, não lhe deram. Não lhe deram. Não conseguiram levantar os seus depósitos. E o dinheiro que eles traziam consigo, de um dia para o outro, deixou de ser convertível. Deixou de valer. Há, aliás, imagens de várias destas pessoas a queimarem o dinheiro no Rossio, em Lisboa. Fazerem fogueiras com as notas. Marcelo quer mesmo ir por aí. Quer que estas pessoas... Porque os talões de depósito, muitos guardaram-nos, não é? Aliás, eles chegam a apresentar esta questão, porque em termos bancários isto não tem não tinha qualquer fundamento. Mas tudo isto se disse sempre que iria ficar para a história. Portanto, eu creio que o Presidente da República está num dos seus momentos mais complicados. Acho que esta questão, até porque a nossa relação, com, nomeadamente com Angola, com Moçambique, com a Guiné, Cabo Verde, são relações muitíssimo importantes e, portanto, o que se esperava do Presidente e o que se tem esperado de todos os Presidentes, eles têm estado à altura. E houve um Presidente para quem tudo isto foi muito difícil, que foi Mário Soares, porque em Angola havia dificuldades no relacionamento da família Soares com Angola. Por exemplo, quando nós hoje elogiamos tanto Ramalho Eanes foi vital para a normalização destas relações, porque por deslate das Forças Armadas Portuguesas havia civis portugueses presos em Angola, em cárceres privados e não só. E Ramalho Eanes vai ter toda uma diplomacia no sentido de se resolver essa situação, essas e outras, não é? Nós vemos, por exemplo, como Cavaco Silva geria com pinças esta sua relação com estes países e como era particularmente apreciado. E agora temos que... Quer dizer, isto é particularmente complicado, porque para lá de todo este contexto internacional, à volta do assunto, no nosso caso, nós... Quer dizer, porque quando se está a falar de coisas... Mas, quer dizer, a França ou a Bélgica, quer dizer, mas a sua relação com os antigos territórios é particularmente diferente. Nós temos milhares de pessoas a viver nesses países. Quer dizer, portanto, eu vejo isto aqui como uma enorme gravidade. Acho que é um enorme embaraço em que se está a tornar esta presidência. E creio, isto em relação ao Marcelo, ele mesmo, não é? Depois, em relação a esta questão destas narrativas, ou esta... Nós temos de fazer uma extraordinária pedagogia sobre o que é história e o que é política. E quando se usa a história para fazer política, o resultado costuma ser sempre uma tragédia, não é? Nós vemos isso, por exemplo, acontecer na Ucrânia, como Putin procura justificar através da história a invasão de um país. Aqui o que temos tido são sucessivas vagas de uma recriação da história, o criar de narrativas de bondadismo, de que se fizermos assim tudo vai ser, tudo vai correr bem. Nós vimos como muitas dessas narrativas das chamadas descolonizações acabaram muitas feitas daquela forma, porque não é o caso. Eu em primeiro lugar, quero dizer uma coisa, ninguém descoloniza. Dizer que se descoloniza é como dizer que não se envelhece. A história não se apaga, acontece. É como os anos que passam por nós. O que nós temos de aprender com a história é tirar lições para vivermos melhor no presente e no futuro. Não é a queremos fazer de conta que o passado não foi o que foi e que vamos fazer de conta que ele não aconteceu naqueles termos e procurar apagá-lo. Isso não é possível. Isso é uma idiotice. Mas o mundo é, francamente, muitas vezes comandado pelos idiotas. E esta, toda esta, para além do que, e apenas para acabar, e voltando aqui a Marcelo, eu creio que se Marcelo continua nesta sua senda e nestas temáticas, e se o orçamento de Estado não passar no final deste ano, e se formos para eleições, nós teremos provavelmente o Chega a atingir valores estratosféricos e, portanto, parece muito oportuno e apoio inteiramente a tomada de posição de Luís Montenegro. Uhum. Ou seja, de tentar que este assunto não se torne, como aconteceu com outros, um assunto que só o Chega contesta. Aliás, nota-se um embaraço também à esquerda, não é? Quer dizer, ninguém... Como é que se vai explicar uma série de coisas aos cidadãos portugueses? Já não digo os 75 anos de toda a nossa riqueza, mas outro tipo de coisas. E, portanto, eu creio que politicamente o governo fez muito bem ao tomar aquela posição. Não apenas porque me parece que ela é razoável, e eu concordo com o seu teor, mas também em termos políticos. Este assunto tem de ser debatido nacionalmente e as pessoas têm de dizer ao que vêm e as consequências e o que é que defendem. Quanto a Marcelo, não sei, acho que talvez depois de se reformar possa ir passear até às Caraíbas.
Vamos ouvir a opinião do professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, Alexandre Franco de Sá, que está connosco em direto. Muito, muito bom dia e obrigada por se juntar a este debate sobre o qual gostava de ouvir. Há aqui uma diferença, está a haver aqui uma confusão entre o que é a história e o que é a política dos dias de hoje.
Bom dia, muito obrigado. Eu creio que é óbvio, claro que sabe. Nós estamos a falar de processos, já o próprio termo, quer dizer, a questão colonial, não é? Se refere, quando é enquadrada historicamente, os processos coloniais e depois decoloniais, são muito variados, quer dizer, e na história portuguesa nós temos uma história muito rica em relação precisamente a isso, quer dizer, o que é que o Brasil e o processo das relações históricas coloniais, vamos dizer, que digamos que o Brasil tem a ver com a África, não é? São situações muito, muito diferentes e, portanto, falar-se dessa realidade em abstrato, transportando para essa realidade histórica que deve ser explicada e falada e discutida historicamente, não é? Como transportando para isso um imaginário de no fundo abstrato de uma relação perfeitamente simplificada, determinada de forma maniqueísta, como um processo de relação pura e simples entre opressores e oprimidos, é no fundo uma que é o pano de fundo de tudo isto, não é? Que, na verdade, é uma importação cultural da academia norte-americana, não é? E é a reprodução social de algo que foi feito, de um imaginário que foi construído e que foi, no fundo, sedimentado e desenvolvido numa realidade que nos é muito diferente, que acaba por, no fundo, ter muito pouco a ver connosco. Portanto, nós comprarmos esse debate e reproduzirmos esse debate acaba por ser algo muito, muito pouco sensato, até porque isso depois elimina a possibilidade de discutir a questão como ela deve ser discutida, quer dizer, de forma desassombrada, de forma adulta
em que essa discussão pode ser feita de tal forma adulta? É retirando daí a carga da culpa e da compensação financeira?
Desde logo isso, quer dizer, porque quando se fala de culpa, quer dizer, esta noção de culpa, como digo, isto tem origem muito no mundo anglo-saxónico, que tem um imaginário aqui, que tem a ver com, quer dizer, desde o protestantismo até, enfim, tem todo um lastro, não é, que justifica a questão posta nesses termos e que a torna compreensível e que se aplica, no fundo, a realidade onde havia onde havia realmente, por exemplo, uma segregação racial, que, por exemplo, que se nós compararmos, por exemplo, a situação que se passava em Angola com a situação que se passava nos Estados Unidos relativamente à matéria da integração racial e das questões raciais, não tem nada a ver. E, portanto, se nós transportarmos esse imaginário para, como categoria de análise, que se vai sobrepondo a todas as situações concretas e como grelha de compreensão de todas as realidades, independentemente das suas especificidades, não é bom, não ajuda nada a compreender os fenómenos históricos. E depois queremos saber o que é que nós queremos fazer com essa realidade, ou queremos discutir a realidade e compreendê-la. É isso que eu estou a dizer, um debate adulto, desassombrado, ou queremos fazer disso um instrumento político, ou político-partidário, no fundo, baseado, ou encontrando aí um fundamento ideológico, para, no fundo, justificar a reprodução desse imaginário político, não é? Político-ideológico, e depois tentar tirar divididos políticos a partir daí. Por isso é que a posição, os termos em que o Presidente da República acabou por apresentar e a ligeireza com que o fez, me deixa um pouco desconcertado também.
Professor Alexandre Franco de Sá, muito obrigada por esta reflexão e por este apelo a uma discussão.
Sim, sim. Ah, Helena. Este termo desconcertado, eu acho que fica muito feliz, porque é o chamado desconcerto do mundo, que é em Portugal.
É o desconcerto do mundo, exatamente.
Tem reminiscências poéticas. Foi só uma observação, mas gostei do termo.
Fiquemos com o desconcerto do mundo. Professor Alexandre Franco de Sá, um bom dia. Muito obrigada. Uma boa semana também. Estamos a ouvir as opiniões dos nossos ouvintes e antes de passarmos a alguns que estão em linha. João Miguel, vamos espreitar as redes.
Vamos, onde há muitos comentários. João Queiroz e Lima deixa várias perguntas. Se pagarmos os erros e as falhas, pagam-nos as benfeitorias, a língua, a cultura, a escolaridade, etc. E quem são os descendentes dos portugueses que devem reparar os povos originais? Os portugueses, outra pergunta, ou os próprios países que descenderam da mistura de Portugal com esses povos e que hoje beneficiam dessa mistura? E se é que esses povos originais existem, quem de entre esses povos os representa e receberia, portanto, a reparação? Algumas perguntas deste ouvinte. Miguel Corte Real considera que as antigas colónias ou províncias ultramarinas portuguesas, incluindo o Brasil, só existem como países, com a atual configuração, território, fronteiras, língua e povos, porque Portugal assim os fez e assim os manteve com muito custo. Há também críticas e muitos pedidos de demissão do Presidente da República. Conchita Bermúdez escreve que o presidente está cansado. Maria Gagian, espero estar a dizer bem o nome desta ouvinte, escreve que Marcelo Rebelo de Sousa é um homem que quer ser adorado e pensou que este tema atrairia toda a esquerda, mas enganou-se. Quanto a João M. da Graça, que nos escreve de Lisboa e nos assiste, ou nos ouve e vê através do YouTube, deixa a pergunta: pode um presidente que representa o Estado e nunca referiu este assunto na campanha eleitoral introduzi-lo agora? Pode fazê-lo com todos os assuntos que lhe vem à cabeça?
Há aqui vários níveis também de perguntas que são suscitadas pelos nossos ouvintes, aí nos comentários que João Miguel tem-se estado a recolher. No Porto está agora o ouvinte Carlos Ribeiro, que é reformado, está reformado. Bom dia, Carlos Ribeiro.
Bom dia, minha senhora. Olha, é o seguinte, tenho 71 anos, na altura do 25 de Abril, estava no ultramar a defender aquilo que era nosso. E ouvir as palavras do Sr. Presidente deu-me vontade de chorar. Chorar que eu nunca pensei que daquele homem viesse aquelas palavras. É traidor. Tínhamos um traidor na história. Temos agora o segundo. Tínhamos o Miguel Vasconcelos. Agora temos outros. O Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Não se faz. Principalmente aos combatentes que estiveram lá fora. Não se faz o que ele está a fazer. Não se faz. Porque eu assisti a colegas meus a ficar sem pernas, sem braços, a morrerem. E veio este senhor agora levantar estes problemas todos. E aos retornados, os próprios retornados, que vieram sem nada, conheci moços que vieram de ultramar, que estavam lá a trabalhar, fizeram lá a vida toda e vieram sem nada, sem nada. O que é que este senhor está a fazer? O que é que este senhor, eu não sei, ou ele tinha vivido qualquer coisa nesta altura, ou então, não sei. Ele deve desculpas ao povo português, porque aquilo que está a dizer. Porque o que ele diz, não pode, não cabe na cabeça dos portugueses. Nós deixamos Angola, Moçambique, Guiné, desenvolvido, bastante desenvolvido. E agora a gente, olhando para lá, olhando através da internet Angola e Moçambique, onde eu estive, o que é que se vê? Ruas esburacadas, tudo a cair. Afinal, fomos nós que desenvolvemos aquilo. E o povo, e quem está a chefiar esse povo, agora é que está a escravizá-los. É agora que eles estão a escravizá-los. E também no Brasil é a mesma coisa. Quem governa o Brasil continuam a escravizar o povo brasileiro. Não foram os portugueses. Os portugueses desenvolveram aquilo enquanto estiveram lá. Só depois os cubanos, os chineses, isso tudo, é que foram explorar aquilo que nós deixamos. Por isso é triste. O Sr. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa devia pensar antes de falar, ou então era melhor tirar umas férias para a saúde de paz, onde é que ele estava bem. O problema que ele tem, eu sei qual é o problema que ele tem. O problema é o do filho. Mas nós não temos culpa que ele tenha problemas com o filho. Ele que se demita e que vá ter com o filho para o Brasil. É isso que eu tenho a dizer.
Muito obrigada. Carlos Ribeiro, muito obrigada. Sente-se pessoalmente ofendido com esta sugestão e com as declarações do Presidente da República. Carlos Ribeiro é um antigo combatente. O Ricardo Santos é comercial e está a ligar da Almada. Bom dia.
Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Minha intervenção vai ser muito rápida. Eu tenho 50 anos, sempre morei na Margem Sul, conheci aquilo que é a realidade política aqui desta zona. Recordo-me quando era pequenino e estava muito dentro da política, recordo-me dos retornados que voltaram de África, os ditos retornados. Recordo-me do meu pai ter empresas e ter colaborado muito com essas pessoas. Gostava que o professor Marcelo Rebelo de Sousa dissesse às pessoas o que foi o IARN, por exemplo. Isso é que seria interessante. Eu que me lembro, nos últimos anos, li uma vez no Observador um artigo da senhora Helena Marques, deve ter uns 9, 10 anos, este artigo. Isso é que seria interessante para a história. E também seria interessante saber qual é a opinião do professor Marcelo Rebelo de Sousa àqueles que foram expoliados no pós 25 de Abril. Aqueles que foram alvo de todas aquelas situações que aconteceram, de ocupações, de empresas, de terrenos e tudo mais. Gostava de saber qual é a opinião deles, se esses também devem ser ressarcidos, se os familiares também devem ser ressarcidos. Era só a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Um bom dia também para si, Ricardo Santos, e muito obrigada por ter ligado, deixando aqui perguntas dirigidas diretamente ao Presidente da República. A Maria Silva está em Lisboa, é comercial. Bom dia, bem-vinda, Maria Silva.
Bom dia, obrigada. A minha opinião sobre esta maneira de olhar para a história de forma contabilística, sinceramente acho patética. Por várias razões. Primeiro, parece que há uma necessidade extrema de se apoderarem de uma moralidade puritana de defender os oprimidos. Esses oprimidos fomos todos. Nós, portugueses, Europa, na nossa história, todos os povos que eram conquistados eram tornados escravos. Portanto, no limite, fomos todos escravos porque descendemos de muçulmanos na nossa reconquista. Depois, se quisesse pensar num limite, então, e as coisas que deixámos nas nossas das colónias, as obras que fizemos de barragens, disto e daquilo, também nos vão pagar? É patético, é bom olharmos para a história, é bom sabermos de onde é que vimos, mas não é desta forma contabilística que se ganhamos nós e os outros povos alguma coisa. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
Ainda bem que o disse, Maria Silva. Muito obrigada a nós. Bom dia, boa semana também. Lamentando aqui a forma contabilística de olhar para a relação de Portugal com as ex-colónias. Luís Raposo é arqueólogo, é museólogo. Muito bom dia, Luís Raposo. Obrigada por ter conseguido encontrar agenda para se juntar também aqui à discussão que estamos a ter no Contracorrente. Bom dia. E gostava de ouvir precisamente sobre a matéria das reparações e, no caso das peças que estão nos museus, vale a pena discutir se podem ou devem ser devolvidas?
Bom, discutir vale sempre a pena. A discussão é sempre útil que se faça em qualquer domínio da vida social e, designadamente, quando vivemos em ambientes democráticos. Portanto, sim, a discussão vale a pena. Acresce que, de facto, há coleções que estão nos museus, talvez não tanto em Portugal, mas por esse mundo fora, que podem não estar legitimamente, não terem sido oferecidas com legitimidade. E eu falo de legitimidade em dois planos. Primeiro, legalidade, porque desde o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, há um sistema das Nações Unidas e da Unesco que disciplina bastante a questão da aquisição de obras de arte e de objetos patrimoniais e admite, não em Portugal, como digo, em Portugal penso que isso não acontece nos públicos, que haja coleções nos museus no mundo, sobretudo no chamado mundo ocidental, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América e no Canadá, que tenham sido obtidas já depois da nova ordem internacional e, portanto, essas, se são ilegais, devem ser devolvidas, onde quer que sejam localizadas. E depois, para termos mais antigos, a questão é muitíssimo mais complexa, mas também admito que haja aí coleções obtidas no século XIX ou início do século XX, ou até antes, e que por uma razão ou outra que nós possamos, nós, quer dizer, cada país possa, na relação com outros países, considerar a possibilidade da sua devolução. Mas apenas nos casos em que se trate de ícones identitários fundamentais para esses países. Nós na Europa temos um caso emblemático, que é o dos frisos do Partenon, que foram legitimamente adquiridos, até comprados por Lord Eglin em Atenas durante a dominação turca da Grécia, e precisamente os gregos consideram que é uma ofensa grande à sua identidade histórica que estejam em Londres, no Museu Britânico. E eu posso admitir esse ponto de vista dos gregos e acho que deve ser considerada a devolução desses mármores do Partenon a Atenas. E é, portanto, aliás, hoje em dia é um museu magnífico junto à Acrópole, portanto faz sentido que possam lá estar. E a mesma coisa se passará em alguns outros casos pelo mundo todo, na relação das metrópoles, sobretudo das antigas metrópoles coloniais, com os seus antigos impérios.
Desculpe interrompê-lo, mas no caso dos acervos dos museus portugueses, haverá alguma peça ou algumas que possam estar incluída nessa categoria?
Eu, para ser sincero, nesta categoria de bens coloniais identitários para as antigas colónias portuguesas, eu não conheço. Admito que possa haver alguma máscara ritual angolana, que eu não conheço. Agora, devo lhe dizer que sim, conheço, e todos nós conhecemos, casos desses em coleções privadas. E essa é uma questão também muito importante, é porque nós verificamos que muitas vezes este movimento de retorno e de reparação é empreendido por políticos, eu diria, pouco prudentes e pouco cautelosos e, na realidade, acínicos, para utilizar uma palavra mais forte do português corrente, porque não atrevem a levantar a questões bem mais profundas as do tráfico de antiguidades que ainda persiste, quer o legal, quer o ilegal, sobretudo o ilegal, e vão aos museus, ou é mais fraco da cadeia, que são os museus públicos. Ora, nós, mesmo em Portugal, nós sabemos que as coleções da origem colonial, em posse de coleções privadas, e de até museus privados, mas coleções privadas em geral, ou negociadas no mercado de antiguidades e de antiquariato, são muitíssimo maiores e de muito maior duvidosa proveniência e legalidade do que as que são nos museus públicos. Portanto, depois também verifica-se este cinismo que falava em coisas como esta. Por exemplo, nem a Alemanha, nem os Estados Unidos, nem o Canadá, para dar três exemplos, assinaram ainda a Convenção das Nações Unidas, da Unesco, sobre repatriação de obras de arte. E, no entanto, aparecem como grandes, em alguns casos, em alguns políticos desses países, como grandes arvorantes, grandes defensores dessa temática da repatriação. A França é típica, porque a França é uma potência neocolonial, explora o petróleo e as outras riquezas naturais em muitos países africanos e depois faz as flores de poder devolver uma outra peça que possa haver nos museus. Portanto, tudo isto é uma situação que tem que ser vista.
Luís Raposo, desculpe interromper daqui, Helena Matos. Eu creio que essa questão que estava a referir do repatriamento ou da entrega, no caso francês, essa situação um pouco grotesca está a colocar-se com os bronzes do Benin, porque na possibilidade de voltarem, coloca-se a questão, apareceu uma entidade privada, um senhor, a dizer que sim, mas que são dele, porque haveria ali direitos históricos sobre aqueles bronzes que foi aqui dito na Europa, pois que iriam para uma espécie de um museu e com tudo aquilo que
exatamente
para serem usufruídos por todos, não é?
Essa é outra dimensão da questão, tem toda a razão. E é uma outra dimensão da questão. Eu lembro, por exemplo, quando a primeira vez que o Museu de Trevaren em Bélgica, na Bélgica, devolveu peças ao Congo, elas acabaram por inundar o mercado de antiguidades internacionais. Não foram para benefício nem proveito da população congolesa, do povo. E, portanto, essa é outra questão da dimensão. Uma dimensão, que eu evocava há pouco, para poder eventuais devoluções, é uma questão de ser ícones identitários. A outra é saber a legitimidade, não é? A devolução. Porque, como eu acho às vezes, fico um bocado espantado que haja colegas meus no movimento chamado decolonial, porque não se querem dizer neocoloniais atuais, que dizem que, bom, cada um pede aquilo que quer, e se os angolanos ou os moçambicanos não pedem, ou porque não sabem, ou porque o problema é deles, e então, muito bem. Ora, vamos ver quem pede o quê, porque quem tem legitimidade para pedir, porque muitos destes bens que se encontram nos museus europeus, ou sobretudo europeus, mas também norte-americanos e canadianos, para dar estes exemplos, ou russos, ou chineses, etc., em todo o mundo, estes bens são do passado tão remoto que não é evidente a legitimidade atual dos chamados supostos descendentes pretenderem isso. E depois quem são os Estados? É que se formos para uma ótica de devolução ou compensação para não devolução, entramos num terreno pantanosíssimo de corrupção. É muito complicado, não é? Portanto, eu sou a favor de que se considerar o problema e de se refletir. Não tenho nada à ideia de que devemos estar estáticos, parados, e quando se fala em reparações, eu acho que é altamente complexo o assunto e não penso na reparação pecuniária, propriamente dita, não é? Penso na formação de elites nos países que eram nos museus, por exemplo, na co-curadoria, portanto, na perspectiva de integração dos vários olhares possíveis sobre um objeto, mas penso sobretudo nisso. Ou então no desenvolvimento económico, no apoio ao desenvolvimento económico desses países para que possam ser verdadeiramente independentes. Não é reparação pecuniária em sentido estrito, não é? E por isso é que eu achei muito lamentável dizer também a intervenção do nosso Presidente da República uma coisa de uma leveza inaceitável para um chefe de Estado nesta matéria, não é? Ela existe, deve ser refletida com seriedade e atendendo todas as dimensões do problema. Não sei se posso... Uma última ideia que eu gostaria de apresentar...
Sim, por favor.
Que é o seguinte, é que estes museus públicos, falo agora dos museus públicos, como digo, são o elo mais fraco de toda esta temática, europeus, designadamente, são imperiais, muitos deles na origem, é verdade, mas também são racionalistas, são do tempo das luzes, da razão, da visão laica do mundo, segundo o qual nós temos o direito, nós, pessoas humanos, temos o direito de aceder a todos os aspectos da percepção do mundo e não há interditos tipo medieval, mágico ou religioso que nos impeçam de ver o mundo. Ora, nessa perspectiva, são coleções, e depois esta ideia, aliás, racionalista, espalhou-se por todo o mundo, a partir da Europa. Nós não nos temos que amenorizar, temos até que nos orgulhar dela, no meu entendimento. E, portanto, os museus, estes museus espelham também esta visão do mundo. Quando, por exemplo, no Chile se pede agora, se começou a pedir, a devolução de recolhas feitas por o Charles Darwin, durante a viagem do naturalista à volta do mundo no Beagle, designadamente nos Galápagos, ou noutros lados pedem fósseis com milhões de anos atrás, é evidente que foram lá naquele sítio que foram encontrar, que vêm, mas a sua racionalização como fontes para o conhecimento do mundo foi feita porque ele fez na altura e recolheu aquelas coleções. Portanto, é uma mistificação completa e é, de facto, um apelo ao obscurantismo pretender que esta visão racionalista do mundo possa ser menos importante ou interessante que quaisquer outras, não é?
Professor Luís Raposo, muito obrigada. Foi mesmo importante ouvi-lo sobre estas matérias. Desejo-lhe um bom dia. E só as questões, Helena, que ouvimos aqui por parte do arqueólogo e museólogo, nos dizem que é muito... que se abriu mesmo aqui uma discussão com conclusões muito difíceis de tirar e muito complexas.
Sim, esta discussão está a acontecer no mundo todo. O que é insólito no nosso caso é ter sido colocada desta forma destravada na agenda pelo Presidente da República.
Uhum. É que não... Sem concertação com o governo.
Nada,
ou
seja, é o destrambelho, para usar aqui um termo rural, do Presidente.
Cuidado, linda, cuidado.
Completamente rural, não é? Um destrambelho, não tem uns 5 alcatruzes de Nora bem encadeados ali. E, portanto, há ali essa é que é a nossa questão. Aliás, esta palavra foi aqui usada também pelo Alexandre Franco de Sá, o desconcerto. É para nós que 50 anos depois, nós temos levado estes 50 anos a gerir com maior cuidado toda esta questão, porque nós não estamos a falar de uma ida de um explorador português à África e ter trazido lá umas estatuetas, não estamos a falar apenas de uns portugueses ou terem feito ou não um tráfico de escravos a determinada altura, nós estamos a falar de um país que criou outros estados no sentido moderno do termo, portanto, e de um país onde há 50 anos, precisamente, estavam a chegar a Portugal centenas de milhares de pessoas provenientes do continente africano e em que há todo um conjunto de questões que estão aí, quer dizer, suscitadas desta forma, estão claramente aí para serem resolvidas. A questão bancária é mesmo muito importante, porque é só ao contrário das outras, é muito facilmente documentável. Está documentada. E esta questão de Portugal nunca ter pago os depósitos que aquelas pessoas tinham feitas, esta é uma questão que pode ser suscitada, não é? Portanto, a forma como Marcelo... Eu, para lá de todas as outras coisas, eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa está num momento complicado do seu mandato. Está num momento complicado do seu mandato porque está acossado pelo caso das gêmeas, corre por aí, que poderá haver até mais detalhes, ou mais casos, ou mais detalhes de outras interferências do próprio presidente, sempre motivado por excelentes razões. Mas, portanto, isto pode não ter fundamento algum, mas o presidente certamente chega-lhes aos ouvidos que o assunto pode não estar encerrado. Por outro lado, ele é pessoalmente uma pessoa cada vez mais só. Soubemos também nesse jantar dos correspondentes que o presidente cortou relações com o seu filho. Portanto, ele é uma pessoa muito só neste momento. Por outro lado, todo um conjunto de assessores que existiam em Belém e que foram para Marcelo, quando ele se tornou presidente da República, várias dessas pessoas têm saído. Logo, o seu núcleo é cada vez menos de aconselhamento.
Agora para o governo serão vários.
E já tinham saído outros antes e, portanto, ele cada vez mais, quem está à volta dele são aquelas pessoas, pronto, que lhe transportam as pastas, os documentos, mas pessoas que não têm com ele uma relação de lhe dizerem olhos nos olhos o que é que pensam politicamente. E nós vemos que com os presidentes anteriores a figura de muitos desses assessores era muito importante. Não quer dizer que os presidentes façam aquilo que eles dizem, mas são um pouco também ouvidos no mundo, e Marcelo não tem isso, e não julgue, nem se julgue que o virar a rua e dar beijinhos às pessoas é uma forma de perceber o que o povo pensa, porque não é. E por outro lado, eu também acrescentaria a isto a grande preocupação com a irrupção do Chega. E um desconcerto, sim. O desconcerto com a forma como Luís Montenegro lida com ele. O facto de ele não perceber, não conseguir prever e antecipar os passos e as decisões de Luís Montenegro é algo que o deixa sem chão, não é? Porque ele sempre viveu muito e se alimentou muito dessa antecipação do que é que os outros faziam e um pouco desses jogos em que se misturava algum maquiavelismo com alguma infantilidade, com alguma quase aquele espírito infantil da brincadeira, não é? E neste momento, para nós, talvez mais importante que todas estas questões suscitadas por Marcelo desta forma é ter sido o presidente a suscitá-las. O paradoxo de repente vermos o presidente da República de Angola calado sobre este assunto e o nosso presidente parece que sem freio. Logo, nós temos pela frente 2024. Ainda estamos em quase a chegar a maio.
Estamos no segundo trimestre.
Depois, ainda temos também 2025. Uhum. E eu creio, eu não sou nada a favor de pedidos de demissão. Nada, nada. E, portanto, eu acho que o presidente deve cumprir o seu mandato. Agora, vejo com uma forte apreensão e angústia o que é que nós iremos assistir ao longo deste mandato de Marcelo. É um país, neste momento, que da direita à esquerda, porque a esquerda nesta matéria está também bastante preocupada, o que fazer com este presidente?
Sim. Bem, olha, eu acho que nós, quando temos esta discussão, temos de facto de ter noção do alcance de todo o seu alcance. Eu há pouco referi as reivindicações daquele grupo de países caribenhos, não é? Portanto, depois o João Pedro Marques, o historiador João Pedro Marques até completou com mais alguns dados. O número é de facto um número que para nós, relativamente a todos os outros países, é o maior número de todos, relativamente, mas por várias ordens de grandeza. Agora, e são os que estão, enfim, podemos dizer, é uma base de partida para negociação. Atenção, aquele documento foi feito com economistas, com juristas, com um jurista do Tribunal Internacional, portanto, penso que o Tribunal de Haia, Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, não é uma coisa, não é uma barra tirada à parede. Mas em Portugal também já temos barras atiradas à parede. Nós, aqui há menos de um ano, fizemos aqui um programa sobre a famosa Declaração do Porto. A Declaração do Porto era aquele documento assim, de uma coisa que se chamava Oficina das Reparações. Uhum. Reparações, está lá o termo. E que, entre outras coisas, diz que tudo que no dicionário vem como sinónimo de reparação ou reparar, é insuficiente. É insuficiente. E os pontos que estão não são apenas reparações pecuniárias, está lá tudo. Está lá tudo. E percebe-se, mas tem uma vantagem, é que percebe-se que não estamos apenas perante uma agenda pontual, estamos perante um problema político, é esse que está ali em causa. Portanto, todo aquele documento e tudo aquilo que nós sabemos vindo dos Estados Unidos, onde isto, como eu referi, começou na Califórnia, mas já vai em Nova Iorque, enfim, pelo meio há tudo o resto dos Estados Unidos, mas é muito significativo. Dois estados, a Califórnia nunca teve escravatura, Nova Iorque aboliu muito cedo. E quando nós pensamos no que todos temos que pagar, quer dizer, quando a escravatura foi abolida no Reino Unido, aquilo que o Reino Unido determinou, que o governo, que o Parlamento determinou como indemnizações a pagar aos proprietários de escravos, que eram proprietários legalmente até aquele momento, depois passaram a ter outro estatuto, podemos achar que é uma coisa, já tinham ganho, já tinham beneficiado tanto e agora ainda foram indemnizados. Enfim, era o quadro legal que existia, correspondeu a 40% do orçamento do Reino Unido nesse ano. 40%. para essa indemnização foi preciso fazer um empréstimo ao Banco de Inglaterra, etc, etc, etc. Quer dizer, que custo maior podiam ter tido os americanos do que o custo de uma guerra civil para acabar, para abolir a escravatura? Que é a pior guerra que os americanos, que os Estados Unidos conheceram até hoje. Muito pior que qualquer Primeira e Segunda Guerra Mundial em termos de impacto e vítimas e custos. Portanto, naturalmente enfim, essa discussão não acabaria, e eu acho muito relevante aquilo que disse aqui também aqui o professor Luís Raposo, porque de facto é muito difícil nós imaginarmos estas coisas, não é? Portanto, há muitas... Esse tal documento do Porto dizia que falava dos acervos museológicos, mas só falava dos museológicos, e ainda exigia que se pagasse depois a construção de museus do outro lado, não é? Ou dos países receptores, dissemos que em algumas circunstâncias seria impossível. A história dos mármores do Partenon é muito curioso, porque...
Muito rapidamente.
É muito curiosa, não vou agora falar dela, só queria... sugeriu dar mais um exemplo, a famosa Chorca de Sintra, que já falámos aqui uma vez, que é a principal joia pré-histórica portuguesa, está em Londres, não está em Portugal.
Pois?
Não foi roubada, foi vendida. Agora podemos dizer assim, mas quem a comprou, quer dizer, quem teve noção dela, que ela não devia ser vendida, que foi o Leite Vasconcelos, não arranjou dinheiro em Portugal, Portugal era pobre.
Ninguém a quis comprar.
E ninguém a quis comprar.
E se não tivesse ido para Londres, tinha sido derretida.
Portanto, agora vamos reivindicá-la de volta? Bem.
Talvez comprá-la.
Não sei se venderiam. Não sei se venderiam.
José Manuel e Helena Matos, até amanhã com mais um Contracorrente.